começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Sando 5 e 4, tá começando para você o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nessa quinta-feira, é, meu amigo, amanhã o bico vai pegar. Amanhã começam as quartas de final da Copa Russa 2018. É a seleção brasileira para você amanhã, galera. Amanhã tem Brasil e Bélgica, 3 da tarde. A bola vai rolar em Kazan. Mas antes, a partir das 2, o comando do Walter Lima e equipe para o show de informações para você em todo o Brasil. E você curtindo a partir das 3, ele que inflama a galera, o mito da Nacional. Ao lado dele, os comentários do comentarista que não esconde o jogo. Ele que sabe o que diz. E a ligação nas reportagens dele. Se ligue aí nele. Ele ligado.
Rodrigo Ricardo.
E o plantão da informação de peso. Rafael Espíndolo Mago do Som. Esse é bom, espetacular, incrível, extraordinário. Esse é demais. Olha aí, com o Vinícius Sampaio no controle geral, com Jorge Brum também, com a presença do Valdir Luiz, do Ricardo Mazzello, Márcio Guedes e Jorge Mambuga aqui nos comentários, na mesa de áudio. Ele, novamente eu digo, Rafael Espíndola. Produção do Luiz Pereira, está em campo a seleção nacional do rádio.
Me amarro nesse tipo, joga com o coração.
Bem, volta bem.
Deixa a camisa legal.
Tô escutando mais do que a mocinha.
Roubão de sua morte, liga dando som mais forte do esporte.
Nacional.
Vem comigo, porque amanhã começa mais cedo, né? A partir de 11 da manhã, bola vai rolar e a Nacional vai contar tudinho às 10h30. O show de informações, o show de bola das quartas de final da Copa do Mundo Rússia 2018. Amanhã tem um jogão, um choque de campeões mundiais. Tem Uruguai e França, França e Uruguai. Você curtindo tudinho no show de bola nacional. Eu vou ao lado do Jorge Ramos, na presença também do super convidado Caio Barbosa conosco aqui. Rafael Monteiro, ele que é o maneiro, e o plantão da informação do Carlos Molinari, tudo isso no início dessas quartas de final. E no sábado tem mais, tem Suécia e Inglaterra, o André Luiz Mendes, tem Rússia e Croácia comigo e muito mais pra você, galera. É a Copa do Mundo Rússia 2018. Vamos falar da seleção 5 e 7.
Salve a Brasil, Brasil.
É, entrando em campo nessa sexta, encarando a Bélgica, o repórter Maurício Costa traz informações da seleção brasileira pra gente. Mergulha aí!
Maurício Costa.
Dia de Tite dar as respostas que o brasileiro queria saber. Todas em torno do time que vai entrar em campo contra a Bélgica na sexta-feira, na Arena Kazan, às 15h, no horário de Brasília. Então vou aqui repassar os detalhes sobre os 11 jogadores que vão defender a seleção na Rússia nas quartas de final. Talvez a maior discussão hoje seja Gabriel Jesus ou Firmino no ataque. Quando entra, Roberto Firmino resolve, cria jogadas, dá passe, faz gol. Gabriel Jesus até agora passou em branco na Copa do Mundo e vem sendo criticado por alguns. Quem defende o camisa 9 fala sobre sua doação tática e lembra que Tostão só foi fazer gols na Copa de 70 nas quartas de final contra o Peru. E para Tite, quem entra em campo na sexta-feira?
O jogo vai se desenhando e as circunstâncias vão se desenhando conforme o jogo. A versatilidade do Gabriel, ela nos permitiu que a gente ajustasse a equipe em cima das características que ele tem. E todos os atletas que estão entrando têm sido decisivos. O Firmino é dessa forma. Eu vou fazer uma inconfidência. Depois do jogo contra a Sérvia, quando nós classificamos, eu dei um abraço pro Firmino e falei: cara, tu merecia ter entrado pelos dois jogos que tu fez. Mas o técnico tem que saber observar, ler a necessidade do jogo. Ele olhou para mim e disse: Eu não posso falar o que ele falou, mas ele disse assim: eu tô feliz pra caramba. Fomentar essa relação de que existem atletas com características diferentes, com importâncias iguais, em que algum momento tu possa jogar. Isso não quer dizer que daqui a pouco ele vai ser decisivo de novo, como foi nos outros jogos.
Na esquerda, não tem muita discussão para o treinador. Marcelo volta. Apesar dos elogios a Felipe Luiz, Tite lembrou que, como Marcelo só tinha saído da equipe por lesão, ele merece retornar. Mas tem muita gente achando que Felipe deveria seguir entre os 11, porque foi melhor. No meio de campo, Tite confirmou que Fernandinho entra no lugar do suspenso Casimiro. E Paulinho, que foi poupado no treino de quarta-feira, segue na equipe. E se o jogo for para prorrogação, alguém se lesionar ou cansar, quem poderia fazer a função de primeiro volante? Tite responde:
para quem tem as opções que tem a seleção brasileira, às vezes eu olho pro banco assim, eu já viro de novo pro coisa e digo, pô, cara, só tem fera aqui pela qualidade. Aí tem Fernandinho, que agora vai jogar, sendo específico nas possibilidades de entrada. Marquinhos pode jogar ali também como primeiro meio campista, nós já atrás, assim como ele entrou, é um jogador versátil que já jogou comigo. Aliás, o primeiro jogo do Marquinhos, eu acho, do profissional, foi um clássico contra o Palmeiras, ele jogando como volante. Então ele tem as ferramentas para jogar ali. Afora a rotina do lugar, ele tem as ferramentas. Né?
O Brasil vai entrar em campo contra a Bélgica com Alisson no gol, Fagner na direita, a zaga com o Thiago Silva e Miranda e Marcelo na esquerda. Meio de campo com o Fernandinho, Paulinho, Felipe Coutinho e William. E no ataque, Neymar e Gabriel Jesus. Miranda será o capitão. Sobre o adversário, Tite admitiu que o jogo não será nada fácil.
Bélgica, o poder criativo dela é muito forte, a qualidade que ela tem. Vai ser um grande jogo, duas equipes que primam por um futebol bonito, com as suas características cada um. Já o colocava antes, não vou desdizer agora, é sim, tem valores técnicos individuais, tem um grande técnico, uma grande campanha, vai ser um grande jogo.
Esperamos que Tite esteja certo e que tenhamos um jogão, mas com a vitória do Brasil e vaga assegurada na semifinal da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional, Maurício Corre.
Vamos fazer o seguinte, porque eu queria hoje, lógico que nós vamos falar da seleção, mas a seleção já está definida aí, tem o Paulinho confirmado, tem o Marcelo voltando e tem o Fernandinho. A gente discutiu amplamente ontem essa situação da seleção, mas queria também dos nossos comentaristas hoje falar um pouco da Bélgica em relação o que que o Brasil tem, qual é o medo, o que que o Brasil tem, logicamente, que se preocupar com o selecionado belga. Por isso, o Rodrigo Ricardo vem aí, meu querido Rafael Espíndola, Rodrigo Ricardo vem falar justamente da Bélgica. Vamos lá.
Rodrigo Ricardo.
Os Diabos Vermelhos fizeram o último treino antes da partida desta sexta-feira contra o Brasil pelas quartas de final da Copa do Mundo. O treino belga aconteceu no Gushov Stadium, em Dedovsk, a 40 quilômetros de Moscou. O coletivo, comandado pelo técnico espanhol Roberto Martínez, foi fechado a maior parte do tempo. A imprensa só teve acesso a 15 minutos da atividade, que teve a participação de todo o elenco da seleção belga. Assim que o treino encerrou, a equipe europeia partiu para Kazan, onde vai encarar a nossa seleção. A escalação da Bélgica ainda é um enigma para jornalistas e a torcida. Mas a provável formação belga, que joga num 3-4-2-1, é: no gol, Courtois, trinca de zagueiros, Alderweireld, Kompany e Vertonghen. No meio de campo, Witsel, Chadli, Thomas Meunier e Fellaini. Mais avançados, De Bruyne e Hazard. E no ataque, o centroavante Romelu Lukaku. Bélgica e Brasil se enfrentam na sexta-feira, às 15 horas de Brasília. E a Nacional transmite tudo a partir das 14 horas. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Com certeza, Rodrigo Ricardo, a partir das 14h, o Walter Lima e sua equipe vão comandar o show de informação para você, porque tem Brasil e Bélgica, é o jogo número 2 de amanhã, mas é o jogo principal que a Nacional transmite. Às 15h tem Brasil e Bélgica, Ricardo Mazella, Mário Silva e Valdir Luiz nos comentários, reportagem dele, Rodrigo Ricardo, que falou agora, plantão da informação do Bruno Mendes. Mas quem falou também foi o atacante Lukaku da Bélgica, o camisa 9 dos Diabos Vermelhos, como são conhecidos os belgas, e defendeu o atacante Neymar e garantiu que ele será o melhor do mundo em breve.
Neymar, para mim, não é um actor, porque os jogadores que jogam contra o Neymar são mais duros, porque ele tem qualidades que não é normal. E para mim, eu penso que Neymar no futuro será o melhor jogador do mundo. E estou feliz que amanhã eu vou jogar para a segunda vez contra ele.
Tá certo, tá ele falando do que a repercussão que tá realmente mundial em relação a acharem que o Neymar está sendo muito cinematográfico nas suas fotos, nas fotos que vem sofrendo na Copa do Mundo. E você pode participar com a gente antes de eu começar aqui falar com nossos comentaristas, respondendo: você acha que a seleção brasileira passa pela Bélgica? O facebook.com/ Rádio Nacional Rio, telefone 21176917 ou 6918. E ainda a nossa live está aqui à sua disposição para você participar e dizer: você acha que a seleção brasileira passa pela Bélgica? Eu quero saber o que te preocupa mais no time belga. É alguma fraqueza na seleção brasileira ou é algum ponto forte da seleção da Bélgica para o jogo de amanhã? Vamos começar com ele que sabe o que diz aí, ó. E aí, Valdilis, boa tarde.
Boa tarde, um abraço para você, Carlos Bosch, para o meu querido amigo Márcio Guedes, também para o Vamburgo em Brasília, grande amigo também, para você que está ligado no Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Ô, Bosch, para mim, eu estava até falando em off aqui com você e com o Luiz Ferreira, um abraço também para o Luiz Ferreira, eu tenho uma preocupação com o ataque belga. Esse Lukaku é muito bom jogador. E...
mas principalmente pelo Eden Hazard ou pelo Lukaku?
Não, como principalmente pelo Lukaku.
Pelo que é um jogador de meio
movimenta
campo,
muito
não.
Bem, movimenta muito bem. E tem uma coisa, e a Bélgica tem um jogo aéreo muito forte, tanto ofensivo como defensivo.
Porque então, tem jogadores altos, os zagueiros alto, são altos.
Você viu o segundo gol do empate, o cara mandou a cabeçada. Então, esse jogo de amanhã, eu venho falando aqui, mas estou me tornando repetitivo, mas ainda não vi ainda. A zaga brasileira, o goleiro principalmente, que eu não confio, não foram testados ainda. Para mim vão ser testados amanhã.
O único teste foi contra a Suíça, aquele lance. Também teve um empurrão tal.
A seleção brasileira tem um mérito. Ela está em 21 jogos, só tomou 6 gols com o Tite. O time se agrupa muito bem, marca muito bem, mas eu quero ver amanhã. Pelo lado positivo, eu vejo que a zaga do Belga é uma zaga pesada, forte, pesada. O jogo aéreo é difícil penetrar, mas se entrar tocando ou se partindo mano a mano, leva vantagem. Então eu vejo situações pró-Brasil, situações contra Brasil. Mas como brasileiro, eu quero que o Brasil faça um grande jogo. Estou fazendo essa análise como comentarista. Eu acho que tem prós e tem contras. Acho que o Brasil tem condição de vencer. E não acredito também que a Bélgica vai jogar tão exposta como jogou contra o Japão.
Que o Tite falou que vai ser um belo jogo, um jogo dos dois que sabem
não
jogar.
Vai mesmo.
Mas não
o
vai ser
técnico espanhol já deu declarações que, sabe, que vai jogar um pouco usando a inteligência.
Valeu, deixa eu chamar ele, o comentarista de classe,
Jorge Vamburg.
Já já o nosso Márcio Guedes também, o Ricardo Mazella que está aqui, daqui a pouco a gente vai cumprimentar o melhor roqueiro do Brasil e do mundo, nosso Rafael Espíndola, nosso... Rotterdam. É porque ele disse que só você dá a moral pra ele, eu não dou.
Quatro. É isso. Não, ele é o maior roqueiro, o maior fã-clube. A meninada.
A banda qual o nome?
Rotterdam.
Não é Amsterdã.
Amsterdã
você
seria.
Você achava que deveria ser.
É porque é a capital da. Amsterdã é capital de onde, Valdir? Da Holanda. Pronto. Valeu. Então é isso. Aí ele falou, eu vou pegar a segunda cidade mais importante. É Rotterdam. Porque tem um grande porto. Um grande porto também é Rotterdam.
Vamos lá. Ô Jorge Vamburguer, o que te preocupa mais no time belga que o Brasil tem que se preocupar na seleção belga amanhã? E aí, boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde a toda a equipe. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. A Bélgica é o time mais forte que o Brasil tem na sua caminhada até agora, sem dúvida alguma. É um time muito bom, na minha opinião. Não é a verdadeira Bélgica, é aquela que nós vimos no jogo contra o Japão a partir dos 30 minutos do segundo tempo, e não a do primeiro tempo e até a metade do segundo. A Bélgica é aquela de passes rápidos, trocas de posições no ataque, um meio campo criativo, bons finalizadores, e eu acho que vai ser um jogo muito difícil, mais difícil para o Brasil, o Brasil corre riscos mesmo se não bloquear as principais jogadas da Bélgica, né, que vai naturalmente explorar bastante o Lukaku, mas tem uma série de alternativas também, joga pelas laterais, enfim, e o meio de campo chega para concluir bem. Esses jogadores belgas, eles são bons finalizadores. Eu vejo aqui que a Bélgica deve fazer algumas modificações, quer dizer, com base no que jogou contra o Japão, o Carrasco, como dizem lá, deve perder a titularidade para o Chadli, que foi quem marcou o gol da virada sobre o Japão. E também é possível que entre o Fellaini, Marouane Fellaini é o nome dele, no lugar do Mertens. O Fellaini é ótimo cabeceador, fez um gol também. E o Mertens eu acho que é um ótimo jogador, mas ele não está muito legal, não. Eu acho que pode realmente haver essa substituição. E esses jogadores, o Fellaini é um jogador, na minha opinião, também muito perigoso.
É alto, ele, né? Quase 1,90m, né?
Alto, bom cabeceador.
94.
E ele chega também para finalizar, e ele ali jogando ali com aquele grandalhão Lukaku, é muito perigoso. Então eu acho que esse jogo é o mais difícil do Brasil até agora, e acredito que pode até haver um empate na partida e na prorrogação e o jogo ir para os pênaltis. Estou com esse pressentimento.
Tá certo. Ele vem aí, o comentarista Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional.
Márcio Guedes.
E aí, meu querido Márcio Guedes, como está? Boa tarde.
Tudo bem, boss?
E você concorda, discorda? Porque o Mazela aqui já vai falar, já discordou de tudo. Tô achando que vai ser difícil e tal, e ele tá achando aqui. Né, Mazela?
Não,
só rapidamente. Eu rapidamente, o Mazela aqui, peraí.
Ô, né? Márcio, rapidinho. A Bélgica só pegou o time ruim. O melhorzinho foi, teoricamente, seria a Inglaterra, que acabou vencendo. A Inglaterra também no tipo que veio. O Japão, se fosse 10% melhor, estaria classificado. Eu não vejo nada demais no time da Bélgica. Como diria aquele velho dirigente, os belgicanos, para mim, serão adversários fáceis. Se o Brasil jogar o que sabe, ou jogar um pouco melhor que jogou no último jogo contra o México, o Brasil atropela. Não tô nem um pouco preocupado.
E aí, Márcio?
Olha, antes de mais nada, boa tarde a todos.
Boa tarde.
Ao Robô, ao Mazela, ao meu querido Valdir Luiz, a você, Borges. Olha, eu fico meio termo entre o que o Robô falou, esse otimismo do meu amigo Mazela. Eu acho que essa Copa do Mundo está se caracterizando o seguinte: o time vem de uma exibição ótima, aí de repente joga nada. Vem de uma exibição fraca e de repente joga muito mais. É jogo a jogo, vamos com calma. Eu acho que o retrospecto belga, até antes da Copa, é excelente, tem alguns bons jogadores. E o Lukaku oportunista, o Hazard fez uma boa partida contra o Japão o tempo todo, consistente, os outros acompanhantes não acompanharam. O De Bruyne é um bom jogador também. O problema da Bélgica, fundamental, é a defesa, que sempre foi fraca, não é de hoje, não. São jogadores pesados, são jogadores lentos. Agora, tem a impressão que o treinador espanhol vai fazer um esquema mais defensivo. Não acredito que vai repetir o esquema anterior, não. Acho que vai tentar atrair o Brasil e aproveitar o que tem de melhor. São os lançamentos de brilho, apresentações do Hazard. Eu acho que o Fellaini também é uma boa possibilidade de entrar no lugar do Mertens, não é isso? E pode dar ao time mais alternativas de ataque. É um jogo perigoso se a Bélgica conseguir conter o Brasil com o estilo defensivo. Agora, como eu acho, os dois têm ótimos ataques, mas o Brasil tem a defesa muito melhor que a Bélgica, a vantagem é nossa. Fora a camisa, que nossa é muito mais pesada do Brasil que a da Bélgica. Se eu tivesse que jogar um dinheiro aí, eu jogaria no Brasil tranquilamente. Acho que o Brasil vai ganhar esse jogo. E vai, de repente, até repetir todos os placares anteriores. Então vai ser o Brasil dos 2-0. Né? Agora, Copa do Mundo, mata-mata, sempre pode ter armadilha, sempre pode ter um fator diferente que você não espera. Acho que o Tite teve opções acertadas. Manter o Gabriel Jesus, que é um jogador que taticamente tem jogado muito bem. E, se for o caso, coloca o Firmino no meio do jogo. É o Marcelo, que é um excelente lateral, não tem porquê não deixá-lo de fora, só porque o Felipe Luiz foi muito bem na lateral. E o Fernandinho é a opção natural para o lugar do Casemiro. Acho que o Brasil está muito bem, está um equilíbrio excelente de defesa e ataque. Eu espero um grande jogo, como a gente espera, mas espero um Brasil melhor e um Brasil vitorioso.
Valeu, Márcio Guedes. Então, amanhã, não esqueça, a partir das 14h, Walter Lima e a equipe vão comandar o show Informações para Brasil e Bélgica. E a partir das 15h, você vai conferir aqui, quartas de final, Arena Kazan, lá na Rússia. Você curtindo com ele, inflama a galera. O mito da Nacional para Brasil e Bélgica. Ricardo Mazella. Ao lado dele, os comentários do comentarista que não deixa dúvida. Jorge. Não esconde o jogo. Falei errado. Peguei você. Peguei você, viu? Vai, você tinha que ir no Mário Silva. E ele que sabe o que diz. Reportagem dele ligado.
Rodrigo Ricardo.
Implantando a informação, o de peso. Fala, Márcio Guedes, é que eu tentei pegar aqui o operador e acabei pegando, porque eu não deixo dúvida, é do Jorge Ramos. Só
ao meu amigo Ricardo Mazella, teremos um show amanhã também na cabine nacional, agora vai ter...
Vai ter show também, com certeza. E uma grande vitória brasileira, uma fácil vitória brasileira, para que o Vamburgo não fique nervoso, nem você, nem o Borges, nem o Valdir, nem o Cabeça, nem o Brandão, nem o Rafinha. Tranquilo. Amanhã o Brasil vai atropelar.
O Valdir Luiz, só com o Botafogo, ele fica muito mais nervoso.
Você falou a verdade. Você é meu guru, Márcio Guedes. O Botafogo
perdeu na estreia do Paquetá.
Peraí, não perdeu no jogo treino, não vale. Eu já falei isso hoje na televisão.
O Botafogo perdeu, o Fluminense perdeu pra Portuguesa também. O que vale
é dia 18 contra o Corinthians.
Tá valendo agora.
Isso aí é fake news.
Não vale.
Deixa eu chamar aqui o cabeça que bate legal, tá batendo muito, vamos lá.
Luiz Ferreira é nacional.
Quanto é que foi o resultado dos treinos aí? O Fluminense perdeu pra Português, Botafogo perdeu pra quem?
Para o Audax. Boa tarde, Borges.
Audax? Olha aqui, eu quando comecei em rádio...
Posso completar? Obrigado.
Tá obrigado, Borges. Fala obrigado, Borges.
A estreia do Paquetá, né?
Não deixa eu falar.
Paquetá e do Fluminense lá, o Marcelo.
Mas não foi estranho.
E não deixa eu falar.
Porque defendeu o irmão também.
Deixa ele falar aqui.
Eu vou pedir pra você se retirar do estúdio.
Vai lá, Luiz. Gostei do corte de cabelo.
Obrigado.
Tá bonito o cabelo. A cabeça aumentou.
Cuidado. Meu Deus do céu. O Botafogo disputou um jogo treino contra o Audax no Engenhão.
Estádio Nilton Santos.
Meu Deus do céu.
Vamos lá.
Os primeiros 45 minutos terminou empatado. O segundo tempo, o Audax fez um gol, venceu 1-0.
Caiu.
Não, tá errado.
Por quê?
Primeiro tempo, Botafogo time titular. Segundo tempo, reserva.
Botafogo.
Jogo a camisa é gloriosa.
Não foi camisa de treino. Eu quando comecei no rádio, você tinha que dar placar de coletivo, encher o saco. Quanto foi o coletivo? No primeiro tempo, 3-0 para os titulares. No segundo tempo, não tinha que dar. Agora não se dá mais placar de coletivo, esquece isso. Foi jogo treino, pô.
Tá vendo, Vamburgo, como é que os caras choram aqui, Vamburgo?
Falam tanto em tradição do rádio que eu acabei de fazer o que ele disse. Deu em todo coletivo.
Não, vamos perder, não vale.
Agora não vale.
Eu tô ajudando você pra ver quanto é
rapaz. Não, o Fluminense tá uma baba, o Fluminense tem que tomar cacete
mesmo. Cuida do seu.
Então vamos fazer assim, isso é pra partir do dia 16 é que a gente vai começar a falar. Porque o Márcio puxa sempre
o
assunto.
Mas o Márcio, a afinidade minha do Márcio é um negócio que
lutando a seleção brasileira.
Que afinidade é assim, Márcio?
Tudo bem, vocês estão falando do campeão carioca a partir do dia 16 de junho. Fala do campeão carioca. Vou falar do líder.
Vai ter que seguir o líder.
Dia 21 tem Botafogo e Flamengo, hein, meu irmão?
Só a partir do dia 21.
Mas tem o São Paulo aqui dia 18.
Mas nós vamos ser líder ainda, mesmo perdendo.
Duas rodadas.
Mas líder é título agora?
O que vale é 4 de dezembro, amigo.
Nós podemos voltar pra Copa?
Voltamos pra Copa.
Senão o Walter Lima liga pra cá, o pessoal liga pra cá.
Aí desce, gente.
Quem atende sou eu.
O Jorge Vamburgo. O nosso Márcio falou da seleção. E você concorda que o Marcelo voltasse, tá certo o técnico Tite, não?
Pelos critérios do Tite, né? Realmente o Marcelo era o titular, saiu por contusão e deve voltar. O Felipe Luiz teve uma boa atuação. Eu acho que se ele fosse mantido, também a seleção não perderia nada. Agora eu só queria, para encerrar, o assunto Bélgica, só queria dizer o seguinte: olha, a Bélgica está invicta há quase 2 anos, ganhou
24 jogos,
ela ganhou já 18 e só empatou os outros 6,
mas jogou com bom sucesso, Madureira,
24 jogos, então é um time de respeito, não é um time qualquer. E esse time, eu acho que ainda tem mais uma motivação contra o Brasil, e os jornais belgas estão dando uma grande importância a isso, que é o seguinte: é vingar 2003, né, quando o Brasil eliminou a Bélgica, justamente numa fase dessas aí, nas oitavas de final, exatamente. 2002. Né? E além disso, eles ainda lembram que o Wilmots, que depois foi técnico da seleção belga, inclusive, teve um gol mal anulado, né? E esse gol que serviria para abrir o placar. E além disso, eles estão batendo no Neymar e tal. Então, estão criando esse clima, talvez, justamente para incentivar a seleção e também porque agrada aos seus torcedores. Agora, independentemente disso, eu reafirmo, a Bélgica vai ser o time mais difícil dos que o Brasil enfrentou até agora. Porque tem recursos para fazer um jogo duro contra o Brasil e é preciso ter cuidado realmente com o ataque belga.
E aí, o Brasil com o Marcelo, você não concordou com a voz do Marcelo?
Eu acho o Marcelo, concordo, porque é o maior lateral esquerdo de futebol mundial, mas não está fazendo uma boa Copa do Mundo. E, a minha opinião, eu sempre questionei o Felipe Luiz, mas ele entrou muito bem. Eu manteria o Felipe Luiz. Claro que teria que colocar o Fernandinho, né? Não tem outra alternativa. E faria uma mexida, não sei se os amigos vão concordar. Mas tá muito mal o Gabriel Jesus. Eu colocaria o Firmino. E até sorte ele tem. E no finalzinho sobrou uma bola para ele falar e fez o gol. Então, eu colocaria o Firmino, que está mais habituado a jogar com zagueiros altos, fortes, jogador que tem uma estatura melhor. Eu colocaria o Firmino e manteria o Felipe Luiz.
Ô Marcelo, você que vai transmitir o jogo, o que que você acha? Essa é a seleção ideal? O que ele tinha que colocar, lógico, Casemiro fora pelos cartões amarelos.
Não tem seleção ideal. Tem momentos, eu acho que eu manteria o Felipe Luiz, o Marcelo é um jogador extra-série. A expectativa é se ele entrar, e realmente ele pode entrar e reverter tudo que não fez de bom até agora. Ele é um jogador que apoia muito, mas nos passes, foi o ponto, na minha opinião, foi o ponto fraco dele nas partidas que ele atuou. Eu também sou partidário de uma tentativa de botar o Firmino, mas o Gabriel Jesus não é um mau jogador, não é um bom jogador, não está atravessando um bom momento. Mas é o seguinte, o que eu acho, deixa de achar, acho que não é relevante, porque Baiano, o que eu não, acho isso. É que o Tite não vai mexer em nada, só botando o Fernandinho
só.
E o Marcelo, acho que ele vai
voltando,
colocar.
Voltando. Sim, Márcio, eu ia perguntar para você em relação à declaração aqui do Lukaku, que falou do atacante Neymar e garantiu que ele será o melhor do mundo em breve e que defendeu, logicamente, todas as acusações internacionais, dizendo que ele é um ator, não um ator porque ele não é ator, um atormentado no campo, porque dá aqueles rolamentos, aquilo que ele deve ter aprendido no judô, aqueles rolamentos no campo.
Ele lutou judô, Bosch?
Eu acho que judô, sim. Que realmente o Neymar andou exagerando, tomou até antipático, exagerar nas quedas, reclamar de todo mundo, mas recebeu tanta crítica que está melhorando. Ele tá próprio, está sentindo que ser discreto é melhor para ele. Então, nesses dois últimos jogos, já viu o Neymar mais contido, mais tranquilo. Eu acho que ele não vai exagerar tanto essas quedas, não. Foi bom para ele receber essas pancadinhas aí. E no mais, eu acho que o questão do Gabriel Jesus, eu quero lembrar o seguinte. Vocês falaram disso já, o Tostão era um jogador que não era um típico centroavante, era um jogador que preparava a bola, abria espaço para os outros. Então eu acho que o Tostão melhor que o Gabriel Jesus, claro.
Lógico.
Mas acho que o Gabriel Jesus faz uma boa Copa. Vamos esperar mais, acho que o Firmino vai ter muita chance de entrar nos próximos jogos, durante o jogo, ou mesmo entrando no lugar do Gabriel, se o Gabriel não mantiver o nível. Não estou muito preocupado com isso, acho que qualquer um dos dois aí, o Brasil está muito bem servido.
Valeu, 5h33, olha, amanhã tem Brasil, não esqueça, amanhã, 14h, né? Walter Lima e equipe vão comandar esse show de informação para o Brasil e Bélgica, quarta de final, Arena de Kazan, bola vai rolar e ele vai dar um recadaço para você aqui no show de bola nacional. Ele chama a galera, ele é o mito da Nacional.
É impossível ser feliz sozinho.
Comentários, ele que sabe o que diz. ele que não esconde o jogo. Reportagem do Ligado.
Rodrigo Ricardo.
E o plantão da informação de peso. Tem recado aí, meu querido Luiz Ferreira?
Tem recado e recado é a beça. Osvaldo Lima, o Brasil passa, está bem organizado, tem comando e o elenco está unido. O Fábio Soares, além de tem mais uma aqui do Osvaldo Lima. Boa tarde, equipe do Mundo da Bola. Osvaldo Flamenguista morando em Gramado, Rio Grande do Sul. Felicidade, vamos juntos para mais um título. Fábio Soares, boa tarde, amigos. Com o Felipe Luiz, o time fica mais seguro na defesa. O Marcelo deixa a defesa desprotegida. O Valmir Ferreira, sou de Minas Gerais, um abraço de toda a Barbacena para a equipe da rádio mais querida do Brasil. Abraço para o Domingos Cunha e Deca Riz. O Fábio Soares tem mais recado aqui, pessoal. A gente, só aqui que escapou, que tem tanta coisa que fica até meio complicado. Marcelo Cunha manda um abraço para a... para toda a equipe da Rádio Nacional, especial ao Ricardo Mazelas, que ele é muito fã, Marcelo Cunha.
Ô Marcelão, um abraço meu irmão, meu amigo, um abraço.
Ele não colocou aqui de onde é, Borges. Pela foto que ele colocou no Facebook, parece que ele é do Rio de Janeiro. O José Roberto, ele que fala de Buriti. Buriti Alegre, não é qualquer Buriti, Buriti Alegre.
Não é Goiânia, não? Centro-Oeste?
Acertou, Minas. Eu, Borges. Você
conhece Goiás. Buriti Alegre?
O Buriti eu conheço, o Alegre não. O único que eu conheço aqui é o Rui Fernando.
Meu Deus do céu. Rui!
Só devendo Rui, é verdade.
O Geraldo Miguel. O Geraldo Miguel Borges. Ele
sempre
mandou
em alto
vida, pô. O Geraldo Miguel Borges mandou todos os palpites das semifinais. Pra ele dar: Brasil 1, Bélgica 0. Uruguai 1, França 0. Rússia 1, Croácia 0. E 1-0 Suécia em cima da Inglaterra. Tudo 1-0, bem econômico.
Se ele acertar, manda deixar mandando marcar a loteria pra mim.
Hoje nós teremos uma rodada de
Guapimirim em festa, ouvindo o programa No Mundo da Bola.
Guapimirim, onde morou o nosso galã.
É. Exatamente.
É, morou lá. Quem não sabe, o nosso grande locutor da Sport TV, o nosso Sérgio Maurício. Morou
anos aqui na Lá.
Morou.
O Nelson
também morou em
Guapimirim. Morou lá, tá morando mais tarde.
E o domingo, José Janel fala diretamente de Vassouras, no Rio de Janeiro. Manda um abraço para toda a equipe da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Ainda tem o Vitor Martins, o Marcel Tomé, o Mohamed Nassif, Nicolas de Fado, enfim, um monte de gente.
Mohamed Nassif?
É, estamos internacionais.
Gostei.
Ah, falar internacional, ainda tem a Mafalda Uriza, que fala do México, sempre ouvindo, confere nessa
data. México, vem a notícia.
Você acha que a seleção brasileira passa pela Bélgica? facebook.com/Rádio Nacional Rio, 21-17-6917-6918, para ligar e também participar da nossa live aqui, tá certo? Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco, que é rapidinho, 5:36.
Mundo da Esporte.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. No Mundo da Bola.
Amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Bola, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivan Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira, presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
A Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções da Copa 2018. Por isso, nossas emissoras terão mudanças na programação até o fim do Mundial. Nesse período, as rádios Nacional de Brasília, Nacional FM, Nacional do Rio de Janeiro, Nacional da Amazônia, Nacional do Alto Solimões, ficarão fora do ar no aplicativo. Só no aplicativo, em respeito ao contrato de transmissão da Copa. Mas você continua ouvindo a gente pelo rádio e também pelo site radios.abc.com.br, ok?
No mundo da bola.
É o ursão do isso mesmo, 5h39. Mas era perguntando o que que era isso.
Vral?
Vral,
Vral.
V-R-A-L, Vral.
Que é Vral? App de vídeo também, não?
Não, olha lá. Aquele hein? é o VAR.
VAR.
Vai lá, Vral, bota o Vral de novo aí.
Vral, mas que
Vral! É a música, Vral.
Eu não conhecia, desculpa a minha ignorância.
É a mesma que estão cantando pro tchau, tchau, tchau. O Messi, tchau.
A música da Espanha lá, né? Que,
série, essa música foi tirada da série Casa de Papel.
Casa de Papel, que é o. É, exatamente.
Se liga, malandro.
É o som do.
Se liga, malandro. Demorou, deu brecha, deu buraco, hein, Rafinha? Fica ligado.
Momento estádio, vem aí, o professor tá chegando.
Momento estádio. Wagner Gomes.
O Equador recebeu a nona Copa Cinturão de Ouro de Boxe. A seleção brasileira foi a campeã por equipes, conquistando 5 medalhas de ouro e 3 de prata. Cabe destaque também para os treinadores Cláudio Aires e Leonardo Macedo, que foram considerados os melhores da competição. Ganharam medalha Lion Durans, 56 quilos, foi ouro. Pedro Conceição, 60 quilos, também ouro. Yuri Regis, 64 quilos, ouro. Cauê Bellini, 69 quilos, ouro. Keno Marley, 75 quilos, ouro. E as medalhas de prata ficaram com Rebeca Santos, 60 quilos, Rafael Bender, 49 quilos, Luiz Oliveira, 52 quilos. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu então, tá aí o nosso professor Wagner Gomes. Olha aí, você pode não saber, mas a Rádio Nacional acompanha atletismo há bastante tempo, né? Edição dos Jogos Olímpicos de Helsinki, a emissora mais querida do Brasil, comandou a rede olímpica de rádio. Vamos relembrar agora então a narração marcante dele, como a gente fala aqui, programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos do Antônio Cordeiro, ele mesmo, Antônio Cordeiro, no momento que Ademar Ferreira da Silva bate o recorde mundial e fica com a medalha de ouro no salto triplo. Confere.
Rádio Nacional.
Já se prepara, Ademar Ferreira da Silva. Hoje quebrou o recorde mundial no estádio Olímpico Tripo de Santos, com 16 metros e 12. O recorde anterior que ele pertencia com 16,1 e quebrado aqui duplamente. Esse Ademar agora na série final. Também já é um de 13 no primeiro salto. 16,9, porém a sua melhor marca é 16,5, quando se prepara então para o segundo salto da última série. Toma posição brasileiro Ademar Ferreira da Silva, a sensação da tarde de hoje no estádio Olímpico Nacional. Coloca-se Ademar, atenção, já na pista, toma posição, olha, toca, partiu Ademar no pique, lá vem ele, atenção, vai colocar a primeira perna, a segunda, atenção, desprende o corpo, um bom salto, Ademar, atenção, quebrando o novo recorde, 16,22, sensação no estádio olímpico, é uma sensação, todo o estádio olímpico, 16,22 para Ademar, a sua maior marca, que era 16,12.
É, a Rádio Nacional do Rio transmite então no domingo, né? Bom lembrar, o Grande Prêmio Brasil de Atletismo nesse domingo, a partir das 14 horas, direto de Bragança Paulista em São Paulo. Uma edição mais do que especial do programa Estádio para você. Narração será do André Luiz Mendes, comentários de Wagner Gomes e Astrid Nick. E o voleibol tá bem, obrigado, vôlei masculino brasileiro, hein, Luiz Ferreira?
Exatamente. Ontem a seleção brasileira perdeu por 3-2 para a França, deu mole no último set. Eu tava acompanhando junto com o Mazelli Maurício Costa aqui, mas a seleção brasileira se redimiu, fez 3-0 na Sérvia, 25-16, 28-26 e 25-19 e está classificada para as semifinais da Liga das Nações. O Brasil agora aguarda o resultado do jogo entre França e Sérvia para saber se avança como primeiro ou segundo da chave. Do outro lado, na outra semifinal, nós temos já Estados Unidos e Rússia. Vão definir as posições nesta sexta-feira, Bosch.
Valeu, então. Não pode esquecer, amanhã tem Brasil. Brasil e Bélgica, você vai conferir aqui a partir das 2 da tarde. Walter Lima e sua equipe comandando o show de bola nacional. E a partir das 3, Kazan, Rússia, quartas de final, Brasil e Bélgica. Transmissão a melhor do Brasil para você curtir com ele. Ele que inflama a galera, o Nacional. Comentários dele, quem sabe que diz? O comentarista que não esconde o jogo. E também dele, fica ligado aí, ó. E o de peso, Ricardo. Agora ele tá atento, né? Ele tá meio desatento.
Se liga na missão.
É, ele tava meio desatento, tá preocupado com outras coisas.
É, ele vai pra Salvador, sabe disso, amanhã?
Vai
passar lá na aniversário da irmã dele, vai ficar lá.
É titio, tá? Titio, né?
É verdade. Poderia ter sido menteado, poderia.
Olha lá. 5h44, voltamos já.
No mundo da bola. Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Futebol no rádio é mais que futebol. Você sente o cheiro de gol. Você viu que o árbitro não viu. Você ouve o grito da galera. Você chega a tocar na bola junto com seu goleiro naquela defesa mágica. E o gosto da vitória é muito mais saboroso. Venha se emocionar. Use todos os seus sentidos. O rádio te convida para ser 100% você. Sinta a emoção do futebol. E nesta sexta, às 2 da tarde, começa a nossa festa, Brasil e Bélgica. Vamos juntos, Rádio Nacional, no coração do povo, no coração do Brasil. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. No mundo da bola.
Hora certa nacional. 5h47. Olha aqui, 5h47 aqui no programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Só pra lembrar que amanhã começam as quartas, já às 11 da manhã, né? Com França e Uruguai, eu, Jorge Gamos, Caio Barbosa, o nosso jornalista convidado, e ainda reportagem Rafael Monteiro, plantando a informação do Carlos Molinari. No sábado, André Luiz Mendes transmite Suécia e Inglaterra, jogo das 11, e eu vou estar ao lado do Valdir e da galera.
Eu e Vamburgo,
nosso Jorge Vamburgo.
E eu também no plantão.
Também Rússia e Croácia, fechando as quartas de final.
E eu estarei ouvindo vocês atentamente.
No sábado e no domingo.
No sábado, domingo não vai ter jogo.
Vai ter o atletismo, mas você tá de chinelinho.
Atletismo eu vou ver.
Domingo eu tô de chinelinho. Como Valdir, esse negócio.
É o mais beneficiado, cara. O tempo inteiro tá entregue ao departamento médico.
5h48, vamos saber desse jogo França e Uruguai com você, Maneiro.
Rafael Monteiro.
O atacante Cavani da seleção uruguaia foi a campo na manhã desta quinta-feira e realizou apenas um trabalho separado do restante do grupo. O jogador segue se recuperando de lesão na panturrilha. Com Cavani em fase de recuperação, o técnico Oscar Tavares deve começar jogando contra a França pelas quartas de final da Copa do Mundo 2018 em Novgorod, às 11 da manhã, com o Muslera no gol, na direita Cáceres, dupla de zaga Godin e Jiménez, na esquerda Laxalt, no meio campo Nandes, Torreira e Vecino. No ataque, Bentancur, Stuani e Soares. Já o técnico Didier Deschamps não vai poder contar com o volante Matuidi. O jogador tomou cartão amarelo contra a Argentina, o segundo na competição, e terá que cumprir suspensão. Se o treinador mantiver o critério da última partida, Tolisso ganha vaga entre os titulares. Desta forma, a seleção europeia deve começar jogando com Lohri no gol, na direita Pavar, dupla de zaga Varane e Umtiti, na esquerda Hernandes, no meio campo Kanté, Pogba e Tolisso. No ataque, Griezmann, Mbappé e Giroud. Na Copa do Mundo, o Uruguai permanece com 100% de aproveitamento. São 4 vitórias contra Arábia Saudita, Egito e Rússia na primeira fase e Portugal nas oitavas de final. São 7 gols marcados e apenas um sofrido. Já a França, que assim como o Uruguai, terminou a primeira fase em primeiro, está invicto, mas sofreu um empate contra a Dinamarca na primeira fase. Venceu Peru e Austrália ainda na fase de grupos e ganhou da Argentina nas oitavas de final. São 7 gols marcados e 4 sofridos. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Olha, vamos começar a comentar os jogos e muito também bem. Já dar os palpites para a gente dar uma adiantada. França e Uruguai. É um jogão, não? O Uruguai tem 2 títulos mundiais, a França tem 1. Hein, o Márcio Guedes, o que você acha desse compromisso? Uruguai quase certo aí, já o Cavani tá fora, quase certo não, o Cavani tá fora, vai ter que ter o Stuani aí jogando ao lado do Luizito Soares, mas a França tem o Mbappé, e mais, logicamente, grandes nomes ali da seleção, o Crisma também jogando, também confirmado. E aí, o que você acha desse jogo França e Uruguai, Márcio Guedes?
Olha, eu acho que esse palco do Cavani é muito sério para o Uruguai, mais sério que o Matuidi para a França. E eu acho que isso aí equilibrou muito a partida, porque vai ser o sistema defensivo fortíssimo do Uruguai, a garra, a camisa do Uruguai, além do Luizito, claro, contra o time da França, que é um time vistoso, um time que tem o Mbappé, tem o Griezmann, tem alguns bons jogadores. Então, para mim, é um jogo muito equilibrado. Eu apostaria no empate no tempo normal.
No tempo normal, empate. E depois, o que que acontece? O que que você acha?
Depois acho que vai dar Uruguai.
Vai dar Uruguai, né? Tempo normal e prorrogação também? Vai a pênalti?
Eu acho que vai a pênalti.
Vai a pênalti, né? Tá certo. Jorge Vambuguei, o que que você acha desse jogo? A gente já comentou mais ou menos, mas eu queria a sua opinião também e o seu palpite.
Eu acho que vence a França. É um time bem melhor do que o Uruguai. E acredito que por isso, apesar de toda a garra uruguaia, e principalmente com o Cavani, mesmo que o Cavani jogue, não está ainda confirmado se joga ou se não joga, acho que o Uruguai vai fazer um grande esforço até o último momento para colocá-lo em campo, e acredito que se ele tiver pelo menos assim uns 70% de condições, ele vai jogar, porque é um jogo decisivo. Então eu acredito que ele vai jogar, até porque ele deve querer jogar. Então, agora, se ele não jogar, aí o Uruguai fica muito enfraquecido em termos ofensivos. Mas, mesmo com ele jogando, eu sou mais França.
Mas França no tempo normal, na prorrogação?
É, no tempo normal, eu acho que a França pode ganhar, aí, talvez por 2-1.
Tá certo. Então, Valdir Luiz, e aí, o que você acha desse França e Uruguai?
Eu gostaria de ver uma semifinal sul-americana. Eu acho o time do Uruguai um time muito bom, está com 100% de aproveitamento, tem uma zaga de área muito forte, o Godinho, o Jiménez, tem um bom meio campo, tudo bem, o Cavani é dúvida, Matheus Soares, que é um baita jogador. Eu respeito a opinião dos companheiros, mas eu acho que o Uruguai, para mim, no momento, é superior à França.
Você acha?
Acho. Acho e torço para isso, e vai vencer bem, 2-0.
2-0, tempo normal?
Tempo normal, sem pênalti, sem nada.
Ô, Boy,
Fala, Marcos.
Esse jogador que vai entrar no lugar do Cavani é muito bom jogador, Stuani, hein?
É, o Stuani
é muito bom. Tem muita garra, é muito bom, hein?
É, ele não tem talvez a mesma habilidade, né, Mazzella?
Do é, Cavani, não, né? É, não.
E, o jogador decisivo, não é o jogador
decisivo. O Cavani, sábado passado, tem um negócio de um, girou o corpo.
Mas olha só, o cara vai entrar numas quartas de final com a responsabilidade de substituir o principal, o segundo principal, ele e o Suárez são os principais jogadores. Eu acho que ele vai sentir. E o Valdir falou que o meu campo do Uruguai é bom. Eu discordo, meu amigo Valdir. Eu acho meu campo. Que
setor, a defesa sim, né?
A defesa
sim. A zaga é muito boa.
É, o meu campo é no máximo esforçado, o ataque é muito bom.
Mas o Mazzella melhorou muito o meio campo do Uruguai com o Betancur e com esse Torreira.
O Torreiro que entra mais pela esquerda e tal. Mas enfim.
Melhorou muito, hein?
Mas no coletivo, no total, eu acho a França mais forte. Engraçado.
Faz mais falta o Cavani pro Uruguai ou o Matuidi no meio campo?
Não, o Cavani pro Uruguai. É. Talvez seja o diferencial. Eu acho que vai, eu tô com meu amigo Jorge César. Eu acho que vai dar a França.
Vai dar
a França. A defesa da França é meio fraquinha, hein, gente?
Mas eu acho no geral.
Da Argentina, hein?
Vai ser, a dupla vai ser eu e Jorge César contra você e Valdir Márcio.
Vocês vão perder.
Vamos ver.
Então, qual é o resultado que você acha que a França ganha?
França vai ganhar de 3-1.
Você lembra o Uruguai em 2010 fez uma bela Copa, inclusive o Abreu, um destaque da
seleção. Ah, tinha que falar de Botafogo. Tava demorando.
O Abreu vai ser chamado amanhã
e
vai ter os pênaltis.
É, tá certo. Mas volto a dizer que o Botafogo, só para informar os ouvintes, botafoguense ou não, Botafogo perdeu na estreia
pro Audax. Pro Audax no jogo treino, é verdade.
Você quer me irritar, cara, bota.
Inglaterra.
Já bate tantas pessoas e me irritam.
Suécia e Inglaterra, o que você acha?
Suécia e Inglaterra? Olha, eu acho que vai dar Inglaterra. A Inglaterra não fez um grande jogo contra a seleção da Colômbia, mas eu acho que a Inglaterra vai crescer nessa semifinal, nessa quarta de final.
Ganha normal?
Eu acho que
dá
Inglaterra. Ganha normal.
No tempo normal?
Normal.
Quanto?
1-0.
Márcio Guedes, e aí, você acha que o time sueco não surpreende a Inglaterra, não?
Eu estou fazendo dobradinha com o meu amigo Valdir Luiz, então 2-0 para a Inglaterra. Agora é claro que o Mazzella e o Vambu vão dizer que é a Suécia.
É óbvio, é óbvio. O time da Inglaterra horroroso, teve ajuda da arbitragem, não gostei, torci para a Colômbia e vou torcer para outro time amarelo. Não deu Colômbia, mas vai dar Suécia.
Essa dobradinha vai ter atrito dia 19, Vasco Fluminense.
Qual o resultado? Qual o resultado,
Mazzella? Vai ser 1-0 Suécia.
1-0 Suécia. Para você, a Inglaterra ganha de quanto, ô Márcio Guedes?
A Inglaterra vai ganhar amanhã de
2-0. Você, Vamburg, aí, Inglaterra e Suécia.
Tamo junto, Vamburg.
Não preciso nem falar mais nada. É só repetir o que o Mazzella falou.
Muito obrigado.
É isso aí.
Resultado também igual?
Igual, mesma coisa. Ele sabe tudo.
Estamos afinados.
Mas o Vamburg,
o jogo da Inglaterra. Né? Eu tô com ele, então.
Tamo junto.
Sim, tamo junto.
E agora,
Harry Kane vai ser o artilheiro da Copa, ele vai fazer
Harry
dois gols amanhã.
Tá certo. Harry Kane é banco no Botafogo.
É. O russo, Harry Kane parece
olha, cara,
nome de ator de Bang Bang.
É, atormentado.
O problema é o seguinte, Rússia e Croácia, meu querido Jorge Vamburg, e o jogo?
Rússia e Croácia, bem, na minha opinião, vai dar Rússia.
É mesmo?
É.
Lá no tempo normal?
Acho que vai dar Rússia.
Tempo normal?
Repito,
no tempo normal.
Sandro Meira Rússia.
Tempo normal. Qual o resultado?
Eu acho que dá 1-0 Rússia.
Você.
Deixa eu responder logo. Desculpe, bora. Eu concordo em gênero, número e grau com a inteligência, o discernimento, inteligência de Jorge César Vamburg. Estamos juntos. 1-0 Rússia.
Você, Valdir.
Olha, eu acho que da Rússia, porque Sandro Meira Rússia é caseiro, vai fazer política.
Fica do outro lado. Já abandonou, Márcio, tá vendo?
A Croácia é melhor.
Mas é evidente, vai da Croácia, que é muito mais time que a Rússia.
Vai dar Croácia. Vai dar Rússia ou Croácia? Vai dar Rússia,
né?
Mas você vai dar Croácia, né, mano?
3-1 Croácia.
3-1? Mole assim?
Detalhe que eu
mole.
Não dei nenhum palpite, né? Mas
não, vai dar agora no Brasil, que é melhor. Brasil e Bélgica.
2-0 Brasil.
2-0?
2-0
Brasil. Hoje quem?
Eu acho que nós, a partir de amanhã, vamos começar a ver a redenção de Gabriel Jesus. Vai marcar pelo menos um golzinho. O outro pode ser o Miranda, pode ser até o Tite fazendo gol.
Pra alegria do Ricardo Mazzella, 1-0 aos 49 do segundo tempo, gol do Thiago Silva.
Brasil vence fácil, 3-0. Brasil 3-0. Só de tricolores, Marcelo e Thiago Silva. Dois do Thiago Silva de cabeça, um do Marcelo de chute fora da área.
Seu Márcio Guedes.
3-1 Brasil.
3-1, gol de quem? Do Brasil, né?
Gol de Marcelo, Gabriel Jesus e Neymar.
Tá certo, um abraço, Márcio.
Outro pra vocês.
Jorge Vambugue aí.
1-1.
1-1, tempo normal?
Tempo normal e na prorrogação.
E depois?
Na prorrogação também, vai pros pênaltis.
E depois?
Aí depois, ah, só Deus sabe.
Não, você tem que dar Brasil, o que é isso?
Vambugue, Brasil, pelo amor de Deus.
Opinião dele. Bom, atendendo a pedido, só atendendo a pedido do Brasil.
Valeu, Jorge Vambugue, aquele abraço.
Tchau, Vambugue.
Até sábado, né? Não, amanhã tá aqui. Amanhã tá aqui. Se tiver programa, né? Porque depende
do. Se é o que o Vambugue falou, não vai ter programa.
Brasil vence 2-1, mas não pode ter gol do Thiago Silva, não chora.
Gol de quem?
Gol do Felipe Coutinho.
Mas ele joga, ele tá segurando tudo atrás. Amanhã não sabia da Copa do Mundo.
Deu resultado. Vai, nos outros jogos. França e Uruguai.
O Uruguai passa no sufoco, nos pênaltis. A Rússia não aguenta o tranco da Croácia e a Suécia surpreende, elimina Inglaterra.
Tá certo. Podemos ir?
Podemos.
Amanhã, se tiver programa, André Levente comanda.
Eu vou pra casa, que deu tudo errado hoje. Furou tudo.
Por isso que tá aquela musiquinha no...
Furou tudo.
Um abraço.
Um abraço, Bote.
Um abraço, Vambugue, Márcio Guedes, Luiz Ferreira. O programa no Mundo da Bola amanhã, se o Brasil, logicamente, passar no tempo normal, né? A gente tem um programa no Mundo da Bola, mas tem Brasil e Bélgica que você não pode perder amanhã com ele, que inflama a galera, o mito da Nacional. Ricardo Mazzella. A partir das 2, Altenim, equipe, e a partir das 3, o Mazzella vai mandar esse recado aqui de Brasil e Bélgica pelas quartas de final, e ainda com Mário Silva, Valdir Luiz, Rodrigo Ricardo e o Bruno Mendes. Um abraço, tchau.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.